Tá. Então você fraciona, paga aquilo. Só que hoje nós descemos o crédito a coisa ridícula.
Um pacote de leite pode dividir em duas vezes.
Eu brinco que você compra queijo coalho na praia no crédito. As pessoas compram uma camiseta de R$50 e divide em 5 vezes um par de chinelos. E isso leva a uma coisa perigosíssima, por quê? Como eu, que tenho mais juventude acumulada, lembro do tempo que era difícil ter crédito no Brasil.
Sim.
Era difícil, a gente tinha que preencher não sei quantos formulários, comprovar renda.
Fazer aquele crediário lá na loja e você aquilo ali é um perigo, né?
É horroroso. Para você ter um crédito assim, eu lembro que o primeiro cartão que eu tive foi um cartão de uma dessas lojas de departamento. Eu tinha uma renda de R$1.200, me mandaram um cartão com limite de 300. Hoje o indivíduo que tem uma renda de 3 mil, ele tem 20 mil de limite de cartão de crédito. Se não em um, em vários somados. E o que é pior, usa. Este é que é o problema. E o cartão de crédito, né, ouvinte cardeal, se nada do que eu disser hoje aqui valeu, ficou, guarde isso, por favor. Crédito não é renda. O crédito é uma forma de financiamento, mas que você precisará pagar esse financiamento com a sua renda. Eu costumo dizer, Patrícia, nas minhas palestras, que a frase mais estúpida que alguém pode dizer é: paguei com cartão. Cartão, ouvinte, não paga dívida. Cartão financia. Quem paga é a sua renda, é o seu salário no final do mês. E como você tem mais crédito do que renda, desculpe a expressão, isso vai dar problema.
Já viu, né, gente? Já viu o que vai dar. Quando você tem mais crédito, crédito alargado, essa sensação de poder de compra, mas que, na verdade, quem vai pagar é seu salário, aquele lá que é fixo, que é o certo que você tem. De onde, como é que vai elastecer isso, né, Marquinhos? A gente está... Marquinhos Santiago está ligado também nessa questão aí do crédito. E foi o terceiro ponto que você falou. A concessão de crédito que a gente tem aqui, essa cultura de dividir em 12 vezes, 24 vezes, facilita muito. Claro que, se por um lado democratizou o acesso aos bens de consumo, que antes era impossível uma pessoa com renda baixa pensar, por outro lado gera a compulsividade, a desorganização financeira e essa falsa ilusão de que eu estou podendo pagar mais. Não está. O que você está podendo é se endividar mais. Então, essa base de compra, essa forma, tem que mudar. Por que o Brasil não muda? O Brasil está muito endividado. E por que a gente tem um crédito desse jeito que pode dividir? Às vezes até que fica com raiva, pergunta a loja: só divide quantas vezes? Tem só 3, não pode dividir em 6, não? Aí eu vou comprar naquela outra loja que ela divide em 6. Parecendo que fez um grande negócio.
Virou aspecto de competitividade.
É, quem divide mais.
Quem não se lembra, duas grandes lojas de departamento em Salvador que se degladiaram?
Uhum.
Quem vendia mais barato e quem vendia no maior prazo.
Pense aí.
E as duas quebraram.
Gente, quem mais quebrou foi muita gente que entrou nessa. Endividamento não é coisa de pobre, a gente falou aqui. É coisa que precisa ter educação financeira. No próximo bloco a gente vai falar o que está orientando as suas decisões na hora de gastar, de consumir: a razão ou a emoção? Voltamos
em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação: Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES.
Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/fies. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer me ilumina.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Estamos juntos com você no programa Em Sintonia da sua 106.1 Cardeal FM, uma emissora que tem informações que transformam. E hoje nós estamos aqui para lhe dar uma aula, a palavra é essa, nós estamos tendo uma aula de como pensar de forma estratégica nas nossas economias, na nossa saúde financeira, porque isso tem um impacto direto naquilo que nos interessa muito, que é o seu bem-estar. Eu estou aqui com o Antônio Carvalho, que é administrador de profissão, é doutor, o doutor Antônio Carvalho, em ciências econômicas e também professor e consultor em finanças e economia. Nesse bloco, a gente quer focar um pouco o que, que tem orientado as nossas decisões, professor, na hora de consumir, de comprar. É a nossa razão ou é a nossa emoção?
Esse é um problema muito sério, né? Eu me lembro muito das aulas do meu queridíssimo amigo, professor Luiz Ozanar, né, que mudou a minha concepção sobre psicologia humana. E assim, nós temos esses dois lados. Desde que a psicologia humana ela começou a ser estudada, lá o mais famoso, né, estudioso foi o Sigmund Freud, e que ele percebeu que nós temos duas grandes dimensões, uma meio irresponsável, né, o ego, aquela que nos leva para fazer coisas, a agir pela emoção. Como diz o Osama, é ru-ru, se joga maluco, é assim, entendeu? E o outro, o id, que é aquele lado responsável, cuidadoso. O Freud diz que temos um superego, que é uma espécie de árbitro nosso, que equaciona, que equilibra essas duas dimensões. Esse árbitro, ele às vezes, ele é meio árbitro de futebol brasileiro, falha muito. E acaba deixando que um dos lados tome conta. Então, você tem pessoas que são muito disciplinadas, E isso no Brasil é ruim, é visto como ruim. É uma pessoa quadradona, antiquada.
Avarenta.
Avarenta, entendeu?
Trabalha na escassez.
Claro que a polarização é ruim. Claro que você ser racional demais é ruim. Você não vive, você leva uma vida muito, muito regrada. Mas ser também, agir também pela emoção, é muito complicado. E no consumo, Patrícia, nós temos essas duas dimensões. Nós temos o consumo emocional, o emotivo, que é o consumo que está ligado ao topo da pirâmide de Maslow, né? Lembram do estudo do Abraham Maslow, que ele fez uma espécie de hierarquia das necessidades, que vai da mais básica, comer, beber, dormir, respirar, até as topo, até as de status e autorrealização. Então, o consumo pelo status é você ver uma pessoa que tem uma renda pequena, mas que quer comprar um sapato de marca, roupa de marca. Às vezes, mesmo que a marca seja falsificada, mas é importante ostentar a marca. E comprar demais. Às vezes, tem uma frase que é muito pesada, não tem um autor conhecido, mas que diz que você compra o que não precisa com dinheiro que não tem, para agradar a quem sequer repara em você. E às vezes a gente tem isso, compra demais. Então nós temos esses dois lados. A compra emocional, emotiva, ela nos leva ao prazer. Tem gente que diz, não tem coisa melhor do que comprar, né? Tem gente que vive, que realmente gosta disso. E você tem o outro lado, mais responsável, mais cuidadoso. Opa, não é por aí, eu posso. Isso vai realmente fazer diferença? E precisa ser agora? São perguntas importantes que a gente precisa fazer. Isso realmente vai mudar a minha vida? Ah, eu tenho... A primeira pergunta, eu digo que tem três perguntas clássicas, né? Eu preciso disso? Realmente é necessário isso para mim? Vai fazer diferença? A segunda é, eu tenho dinheiro? E é esse eu tenho dinheiro que tenha cuidado com o crédito, porque o crédito te dá uma falsa sensação de poder de compra. Eu digo que o crédito ele tem dois aspectos perigosos. Um é a falsa sensação do poder de compra. Tem até meme na internet que diz que você ganha 2.000 e tem 5.000 de limite de crédito, então você tem 7.000. E muita gente cai nessa, verdade, né? A outra dimensão do crédito é a sensação do não pagamento. Passa no cartão, opa, como eu disse há pouco no bloco anterior, você vai passar no cartão, mas vai pagar, né? E então esse lado cuidadoso, esse lado planejador, ele é importante. É importante que nós avaliemos as nossas decisões de compra. Claro que tem coisas que são urgentes, mas tem coisas que não são. E mesmo aquilo que é urgente, tenha cuidado, porque às vezes, Patrícia, não é o item em si que vai fazer dele base de pirâmide, ou seja, necessidade, mas é o preço. Eu posso comprar um quilo de arroz por um preço A, ou dependendo da marca, né? Eu estive recentemente fazendo um trabalho com uma empresa, que é uma empresa do agronegócio, e eles têm uma marca de um determinado produto, que essa marca custa 5 vezes o preço da marca tradicional que nós encontramos no mercado. Claro que tem um público lá. Não sou eu. Eu não vou comprar aquele produto. Eu não sou o perfil de consumo daquele produto. Eu vou comprar o de 30 e poucos reais, que é o que está no mercado. Então, é o mesmo produto? É. Ah, mas eu preciso disso. Precisa. Mas você precisa comprar o de 200?
Mas é questão da qualidade. Outro mito, talvez. A gente está derrubando alguns mitos aqui, né? E até a gente entrar na lógica do rico, o professor estava falando isso. Às vezes ele investe muito num bem que vai ser mais duradouro, até divide, parcela, você vai comprar um carro, uma casa, um imóvel para manter. Mas as questões do dia a dia, vai lá e paga à vista. Mas a nossa cultura é dividir tudo e parcelar tudo. Mas você estava querendo falar, essa questão dessa educação financeira, de entender que o caro é o melhor, tem mais qualidade. Esse talvez seja também outro mito que precisa quebrar. Bom, se aquele produto tem aquele valor, é porque está agregado nele qualidades que esse aqui inferior não. Então, se eu posso comprar o melhor, ter o melhor, por que eu não compro mais caro? Eu estou colocando aqui falas que aparecem, né, no jogo.
Eu vou pegar a tua fala e responder a provocação que o Marquinhos fez para nós aqui no intervalo. Rico compra parcelado, professor? Compra. Rico parcela carro, automóvel. Rico parcela investimento, bens duráveis, patrimônio. E rico compra coisa cara, mas ele tem poucas coisas caras. Ele tem duas, três camisas caras que vão durar muito tempo e que vão permanecer excelente, em estado excelente. O pobre quer parcelar tudo. Infelizmente, essa é a diferença. Então, assim, ao parcelar tudo, a gente acaba, muitas vezes, eu costumo dizer que, assim, como você usa uma série de instrumentos de crédito, cheque especial, cartão de crédito, mais outro cartão, mais outro cartão, mais outro cartão, mais crediário, você acaba fazendo uma série de compras em datas diferentes, com parcelas diferentes. Essas parcelas aparentemente cabem no teu orçamento. Claro, elas cabem individualmente. O problema é que elas se juntam. O problema é quando essas parcelas se encontram, todas elas, e quando somadas, elas superam muito o nível da tua renda. E aí vem uma coisa perigosa. Eu digo nas palestras, o povo quer me matar. Eu digo, você sabia que juros de cartão de crédito no Brasil é muito baixo? Aí tem gente, como assim, professor? Eu disse, calma, vamos explicar. Existem duas modalidades de juros no Brasil. Aliás, no mundo inteiro. O juros remuneratório, que é o juros que é embutido na prestação quando você compra parcelado. Esse juros do cartão de crédito, ele é baixo no Brasil. Ele é negociado lá com o fornecedor de crédito e o lojista. Então, se você comprar e você pagar a sua fatura de cartão de crédito rigorosamente em dias, você e seu cartão serão felizes para sempre.
Basta fazer uma prova assim, olha, quanto é que é o valor à vista? Agora, se eu dividir em três vezes, aí você vê no somatório, era 20, sei lá, 20, ficou 23, sei lá, 25. Você vai ver que não aumentou tanto.
Não aumenta tanto e assim. Mas, hoje, Patrícia, deixa eu te falar. Você sabia que hoje as empresas, muitas empresas, não fazem questão de vender à vista?
Sim.
Porque algumas delas têm, inclusive, operadoras de crédito dentro, e vende dois produtos ao mesmo tempo. Quando ela te vende um produto parcelado, ela está te vendendo um produto e está te vendendo crédito também. Mas aí vem a outra dimensão do crédito. Vamos, Patrícia, lá.
Não paguei, paguei no dia, paguei pouquinho, juro não, pequeno do Brasil, fala do professor
não,
agora não paguei na data,
não pagou na data. Aí vem, como diz o meu amigo Cristiano Cartacho,
aí é que vem agora
os juros de demora, né? Que é o nós chamamos, é o juros de mora, que é o juros de moratória, é o juros punitivo. É um juros que ele existe para ele inibir a inadimplência. Por isso ele é altíssimo. Só que como você tem indivíduos endividados, naturalmente não pagarão parte das suas dívidas e cairão nessa armadilha dos juros de mora. E vai virar a famosa, popularmente conhecida, bola de neve.
É isso, dividir aqui, tem um cartão de crédito, que às vezes não tem um, tem dois. Eu tenho uma conta no banco tal, porque eu precisei fazer a conta, porque é a conta que eu recebo meu salário. Vai vendo. Aí eu tenho conta naquele banco, porque é por onde eu recebo meu salário. Eu nem queria ter conta nesse banco, mas a empresa que me contratou está afiliada àquele banco, então eu recebo meu salário ali. Aquele banco já me ofereceu um cartão de uma marca bandeira tal vinculado àquela conta, eu fiz. Mas eu já tinha minha conta lá, sei lá, em outro banco aí, onde eu recebi meu benefício. Quando eu fui demitido lá, não sei de onde, fui receber meu FGTS, me pediram para abrir essa conta nesse outro banco. Tenho no meu segundo banco. E tenho conta lá também e tenho cartão de crédito. Já tenho dois cartões de crédito. Fui na loja tal de departamento, me ofereceram o cartão de lá, outro cartão. Fui aqui no supermercado onde faço minha compra do mês, tenho outro cartão.
Também cartão.
Então eu fui do cartão. Peguei aqui minha parcela de 20 reais por mês, essa dá pra pagar. A outra de 50 dá pra pagar. Mas quando juntou todas, deu uma parcela de 200.
Esse é danadinho. Essa coisa das lojas de departamento, que elas lançam cartão.
Quem nunca entrou nessa?
Lança cartão com bandeira própria.
Gente, cartão
com bandeira própria. Depois joga numa bandeira aberta que é aceita. O bandeira própria é usado somente na loja. Aí eles pegam e te jogam no cartão numa bandeira, uma Visa, Mastercard, Elo. E aí ele passa a ser utilizado em qualquer outro estabelecimento.
E aí, meu amigo. Assim, aí passa
pra sair, né, Matheus?
Acontece que às vezes lá no próprio mercado tem lá três preços. Se você comprar à vista, é X. Se você parcelar, é X. Se você comprar com cartão aqui da loja, vai ficar mais barato, entre as. E até gente que tá esperto nesse mundo olha assim, ah, não, mas com cartão da loja, ó, fica mais barato. Vou lá e faço o cartão. Que pegadinha, professor.
As lojas de departamento e todas as grandes redes de supermercados estão usando isso. Se você comprar com o cartão X, o cartão daqui, você paga mais barato. Te oferece um descontozinho bacana. Muita gente pergunta, professor, eu uso cartão o mês inteiro. Quando chega no início do mês que eu recebo salário, eu pago o cartão e volto a usar o cartão. Tá correto? Não tá. Ah, mas é legal porque eu ganho milho e eu ganho cashback. Eu digo, ok. Use bastante o cartão de forma equilibrada, ganhe suas milhas e ganhe seu cashback. Só que o que você está fazendo é uma inversão. Você recebe o salário, você paga algo que você já consumiu, compra aquilo que você vai consumir no mês corrente e provisiona algum recurso, porque sempre vai acontecer alguma coisa. Esse é o princípio da poupança que eu queria retomar aqui, Patrícia. Quando você guarda um dinheirinho, e assim a pessoa diz, ah, mas o meu dinheiro não sobra, não vai sobrar nunca. Dinheiro, apesar de parecer, ele não tem vida própria. Você tem que administrar. Ah, mas eu ganho pouco. Eu sei. Todas as desculpas que você apresentar para mim aqui, eu reconheço. São verdadeiras. Mas se você não mudar isso, isso nunca vai mudar. Então, assim, crie o hábito. Comece com 10 reais que seja. 20, 50. Você vai perceber como você vai mudar. Como as suas decisões, como você automaticamente vai começar a questionar, pô, mas o que eu vou comprar isso agora? A minha mulher adora caixa. Sabe aquela caixa, aquela coisa que a gente cotiza, 10 pessoas, cada um dá um ponto.
Que faz a caixa.
Você diz, mas você é o professor, doutor em economia, sua mulher faz caixa? Eu digo, lógico. Mas isso não rende nada. Ele disse, e quem disse que eu estou preocupado com rendimento?
Mas tá guardando.
Eu estou preocupado com a poupança. Sim. Quase tudo lá em casa foi comprado assim.
Juntou e comprou.
Compramos geladeira o ano passado.
E minha sogra que faz, a caixa da família, todo mundo reclamou no começo, agora tá todo mundo
geladeira,
na caixa.
Minha geladeira tava pela misericórdia. Digo, nossa, segura aí, minha filha, pelo amor de Deus, até a Black Friday. Ficamos pesquisando pra não cair na Black Fraud. Ficamos pesquisando, ela fez um caixa, recebeu dinheiro, foi lá e comprou a geladeira à vista.
Pronto.
Compramos essa geladeira 300 e poucos reais a menos do que seria se fosse comprado parcelado. Ganhamos com isso. Na pandemia, eu... como quase todo mundo, ficou numa situação muito difícil. Eu acabei não pagando algumas parcelas do financiamento do meu carro na época. Quando foi em 2022, eu me empreguei, né? Hoje eu sou empregado, além de manter a minha empresa de consultoria, o meu trabalho de consultoria. E aí eu fui desligado da instituição de ensino que eu trabalhava. Recebi minha rescisão, arrumei minha vida e reservei um dinheirinho que sobrou lá. E aí as instituições financeiras, elas sabem, Marquinho, quando você está equilibrado. Se nesse cabra tá bom, tá pagando tudo em,
tudo em dia,
tá arrumadinho, aí. Tá direitinho.
Vamos
para cima. Aí eu devia mais ou menos uns 13 mil. Me ligaram. O senhor não quer quitar o seu carro? Eu disse, não quero, não tenho dinheiro. Passado mais uns dias, ligaram novamente. Eu já tinha pago uma segunda parcela, caiu para uns 12 e pouco. O senhor não quer? Me fizeram uma proposta. 8 mil reais. Eu digo, quem dera se eu tivesse esse dinheiro. Passado mais uns dias, mais uma semana, ligaram novamente. Ah, uma proposta aqui, tem 5 mil e pouco. Eu digo, ó, eu até tenho dinheiro. Eu sou macaco velho. Sim. Eu até tenho dinheiro, mas não tenho esse valor todo. Quanto o senhor tem? Eu disse, eu tenho 3.500. Aí vão, faz aquela coisinha, aquele barulhinho de teclado, malandro, que você sabe, né? E aí, 3.800 e quanto? Eu disse, mande o boleto. Liguei para minha gerente, Verena, baixa aí a minha aplicação, 4 mil reais que eu vou quitar o meu carro. Eu ganhei, Marcos, Patrícia, 8 mil reais nessa negociação. Por quê? Porque eu tinha um dinheirinho guardado. Esse é o propósito. Então, assim, estabeleça, eu vou comprar minha geladeira, eu vou comprar minha televisão, eu quero comprar uma coisa. Estabeleça um objetivo, porque senão fica parecendo sacrifício.
É.
Porque minha mulher paga o caixa da Renilda, mas não consegue juntar os mesmos 200. Nós somos assim, que não tem a disciplina.
Não tem disciplina.
Quando a gente faz o caixa, a gente parece que é um compromisso com o outro, não é? É. Ah, eu vou pagar o caixa do Marcos.
Mas a gente não guarda 10
mas
reais.
Mas não guarda os mesmos 100 reais.
Então o princípio dessa pergunta, que é como manter o equilíbrio das finanças pessoais e familiares, tendo esse tipo de atitude, né? Primeiro, autodisciplina, saber que não quer sair daquela bola de neve. E outra, gente, abrir mão de certas coisas. Esse, a gente tava falando, pra que eu quero ter 25 pares de sapato? Quantos pares de pés você tem? Então, cultivar esse minimalismo, né? Ter menos para viver mais, porque as pessoas estão tendo muito, 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 acumulando. Essa questão do status, de comprar pelo outro e não por você, é uma série de coisas que o professor já falou aqui. Agora, antes de falar sobre isso, como manter esse equilíbrio das finanças pessoais e familiares e a importância desse controle financeiro e da poupança, isso que você já vem falando, tem outra armadilha que algumas pessoas falam assim, bom, eu comprei não porque eu estava precisando, realmente eu não estava precisando do arroz. Tinha arroz lá em casa, até comprei, tinha arroz no armário, eu vi que tinha. Só que quando eu cheguei no mercado, o arroz estava com uma promoção. Então, para mim foi uma oportunidade. Eu comprei o arroz em promoção para estocar em casa, porque foi uma oportunidade, então eu achei que eu ganhei dinheiro. Então, e que, como especialista, vê essa história? Tenho em casa, não precisaria comprar, mas eu comprei porque estava barato.
Eu faço Acertou. Isso o tempo todo.
Como é isso? Como é que isso funciona bem?
Isso está ótimo se você fizer isso no débito. Ou seja, se você tem dinheiro. Mas quando você compra no crédito, pagar juros para aproveitar uma oportunidade, aí você está fazendo bobagem. Então, assim, é claro que a ideia de você aproveitar a oportunidade, um produto que está em promoção, principalmente se ele é estocável, se é não perecível, você vai lá e compra uma quantidade bacana, ótimo se você comprar no débito. Agora, se você está se endividando para comprar uma coisa que você não precisa momentaneamente, aí você está cometendo um grave erro e você corre o risco de comprou o arroz em promoção e vai ter dificuldade de comprar a carne em seguida porque você já está endividado. Não faz sentido.
Tem lá 8 quilos de arroz, não tem nenhum de feijão. Pronto. É o que acontece muitas vezes. E aí, vi, meu Deus, para que eu comprei tanta coisa se eu não tenho outro? Então, no resumo de tudo isso, qual é, digamos assim, o caminho mesmo, né, para esse equilíbrio das finanças pessoais e também familiares?
Antes de falar sobre esse ponto, Patrícia, você falou por que tudo isso. Quem nunca encontrou, naquela arrumada de gaveta que a gente costuma ler, de vez em quando a gente não dá uma geral, encontrou uma coisa com etiqueta, que nem lembrava que tinha comprado?
Então, significa um disso, mas todo mundo tem.
Então significa que quando você comprou aquilo, você não tinha a menor necessidade. Comprou por impulso, cedeu ao apelo do vendedor, a propaganda, comprou. E quem, além de comprar, de encontrar essas coisas, às vezes diz, meu Deus do céu, mas para que eu comprei isso, Jesus?
Isso tem nada a ver comigo.
Isso tem nada a ver comigo. Eu atendo o pessoal da Marinha, teve uma esposa de um sargento que dizia, eu comprei um vestido, professor, que nunca deu em mim. Eu disse, como assim? Eu comprei ele na esperança de um dia ele caber. Eu digo, o que, que a senhora fez para caber o vestido? Nada. Eu como a minha pizza, minha rabada todo final de ano. Eu disse, ó, eu conheço um caso semelhante. Minha amiga Sueli Temporal me contou uma história semelhante. Disse, eu viajei, eu fui para a Europa, cheguei lá, comprei um vestido. Disse, eu vou caber nesse vestido. E ela fez jus. Ela correu, fez dieta, melhorou e coube no vestido direitinho. Ótimo, ela comprou o vestido com uma meta de saúde para ela, inclusive. Mas se você comprou na esperança, aí não. Mas vamos lá. Eu costumo dizer que existem passos importantes para você ter equilíbrio financeiro. O primeiro deles é tenha consciência de renda. Eu atendi uma senhora pensionada da Marinha, na época ela tinha uma pensão de R$1.320. Duas filhas adolescentes, uma adolescente e outra jovem, uma estudava no IFBA, outra estudava na instituição privada aqui, acho que na Dom Pedro II, e tinha ProUni, né, aquele programa do governo que ela não pagava mensalidade. Mas pagava passagem, comprava material, comprava caderno, então. E ela morava na ilha e tinha uma casa alugada aqui no Barbalho. Eu digo, meu Deus do céu, como que alguém com R$1.320 paga aluguel, duas filhas estudantes, como é que vive? E aí essa mulher foi para o atendimento e sacou da bolsa uma fatura de cartão de crédito. Eu já estava... tremendo.
Tenso aqui com essa fatura.
Acreditem, meus amigos, não tinha nada no cartão de crédito dela, além de um computador que ela comprou para as filhas estudantes e material de construção que ela comprava para ir arrumar na casinha dela lá na ilha. Diferente de 99,999% dos brasileiros, ela usava o cartão de crédito como um instrumento de controle. Ela ia comprando aos pouquinhos, depois tinha um amigo dela que era pedreiro, ela pegava um dinheirinho, pagava uma diária para ele, e ela com as filhas trabalhando de servente de pedreiro para arrumar a casinha dela lá. Gente do céu, que lição! Isso foi em 2014, eu estou contando isso aqui, 9 anos depois. Então, assim, percebam como isso é importante. Essa senhora, vida difícil, dificílima, mas ela tinha uma coisa raríssima, Patrícia Tosta. Consciência de renda. Ela sabia que ela não podia gastar 1.330, ela só tinha 1.320. O segundo passo é, planeje as suas compras, criando uma hierarquia de consumo. O que é mais importante? O mais importante é a alimentação e cuidado com marca. Fidelidade só a Deus e ao seu cônjuge, pelo amor de Deus. Não? É a marca mais barata, é a marca mais tranquila. É claro que existe uma coisa de qualidade, por exemplo, minha mulher tem algumas marcas de detergente, tem outras que... Assim, quando surge uma nova, ela diz, vou comprar um para experimentar e ver como é que funciona. Ah, não, não é muito ruim, o rendimento é muito abaixo, não, não vale a pena. Mesmo mais barato, mas não vale a pena. Então, você pode testar os produtos. Tá? Eu não conheço, vou comprar um. Vou comprar aquele que eu conheço, né? Testar um. Então, cria uma hierarquia. Alimentação, saúde, energia, tal. E aprenda a, literalmente, a economizar as coisas, né? Por que luz acesa num cômodo vazio? Por que coisas, às vezes, desnecessárias? Ah, uma torneira pingando. Corre, compra uma torneira, compra um vedante, bota lá. Uma torneira pingando gasta dezenas, centenas de litros d'água. Então, são, às vezes, coisas muito pequenininhas. Saio de casa... Eu tenho uma consulta tal dia. Então, tenta conciliar e vá, passa na loja para comprar alguma coisa que você precisa. Evita sair duas vezes durante a semana. Antônio, você pratica isso? Acredite, Patrícia. Pratico. É? Pratico. Eu tenho uma... Se eu consigo conciliar mais de um compromisso, eu pratico. Uhum. Não confie na sua memória. Use um instrumento de controle. Da cadernetinha, ano passado saiu uma matéria no Jornal à Tarde, que até tive participação nessa matéria, sobre uma pesquisa que foi feita aqui no Nordeste. Diz que no interior do país, ainda a cadernetinha tradicional ainda é muito utilizada. Então, anote suas coisinhas. Da cadernetinha ao aplicativo, use alguma coisa para controlar.
É, aqueles gastos fantasmas, né, que você não viu. Foi o cafezinho, foi a coisa que passou ali, comprou, foi o lanchinho que...
Graveta que derruba a panela, já dizia o povo nosso lá no sertão. Às vezes parece coisa pequena.
Uhum.
Graveto, né? Um galinho.
É o graveto que derruba a panela.
É uma lógica do fogão a lenha, né? Você bota um galinho pequeno e ele derruba a panela. Às vezes a gente acha, não, são as grandes compras que me endividaram. Não, são as pequenas. Não,
são as pequenas.
Tinha uma aluna minha na Unijorge que ela disse que gastava R$30, R$35 por dia com lanche. Eu digo, mas faz sentido? Sim. Ah, professor, mas eu venho do trabalho, não sei o que. Engraçado é que essas pessoas têm sempre uma justificativa. Tem. Eu digo, bacana, você já multiplicou isso por 5? Você está gastando R$150 por semana? Você está gastando R$600 por mês só com lanche?
E hoje a gente tem uma pegadinha muito grande, que é o transporte, né? Que, claro, você pegar o seu ônibus, as pessoas estão no corre, então vou pegar um aplicativo desse da vida. Se for somar, o que está gastando de transporte, mas é baratinho daqui para ali, vou gastar o transporte, melhor pegar um carro, chamar um serviço de aplicativo. Claro, talvez seja mais barato do que o custo de um carro, mas se for colocar no papel também o quanto que está se gastando disso, e a gente não está vendo esse gasto, também está sendo muito importante, eu acredito que também.
Sem,
né,
dúvida.
A questão do transporte, achando que é mais barato.
Então, ter consciência de renda, hierarquizar o seu consumo para que você possa ter um controle, fazer uma reserva, e a ideia do princípio da poupança, quem nunca tem necessidade, lógico, aproveitar oportunidades e de repente salvaguardar ali uma situação de emergência que surge na vida das pessoas. E por fim, Patrícia Tosta, evite lugares, situações e pessoas que te levem à indisciplina financeira. Todo mundo faz isso, você não é todo mundo. Guie sua vida, gerencie sua vida de acordo com a sua condição. Cuidado, nos livros de marketing que estuda o consumidor, nós temos três figuras centrais: o comprador, o usuário e o influenciador. Nós somos influenciados pelas pessoas à nossa volta.
Mas virou uma profissão, os influencers.
Pois é. Nós éramos influenciados pelos amigos, pela família, pelo colega de trabalho. A gente se vestia parecido, tal, não sei o quê. Agora tem influência na internet.
Saia disso.
Né? Jogando influências na sua vida.
E o que é que você vai comprar? Professor, olha, obrigada pela presença. Ele pode voltar aqui com a gente, sim, em alguns outros momentos para a gente falar mais, mas já foram dicas incríveis que vai nos ajudar muito. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui.
Eu que agradeço, estou à disposição. Prazer demais estar falando aqui para nossa comunidade que está nos ouvindo.
Continue acompanhando o nosso programa. Quem quiser também os contatos do professor que esteve aqui com a gente, conversando, doutor em Ciências Econômicas, é só entrar em contato com a gente.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Sabendo disso, ele tá sabendo se ele sofreu ou não sofreu.
Dados do mais recente Atlas da Violência, produzido pelo IPEA, apontam que quase 300 mil mulheres foram vítimas de violência não letal em 2024. A maioria dos casos aconteceu em contexto doméstico. Entre meninas de 0 a 9 anos, predominam casos de negligência, 16,7% das vítimas. Nas faixas etárias entre 24 e 34 anos, que somam 21% das vítimas, a violência física é a mais citada. A violência masculina machuca e mata. Não sofre silêncio. Ligue.
Tá ficando forte. Ai, mas é ruim descer a escada. Desce de ladinho. Desce de ladinho. Você vai ver que daqui 3 dias não vai ter mais nada.
Rede por ela.
Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor. Jogos desse
Meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 do programa A Voz das Mulheres, sejam bem-vindos, que eu aqui com meu companheiro de programa Marquinhos Santiago, operando a técnica, queremos muito a sua companhia. E o tema de hoje é sobre duas paixões, engenharia e dança. E a gente sabe, e eu repito, e eu enfatizo, lugar de mulher é onde ela quiser. E a nossa convidada é Sandra Marquezine, que é engenheira eletricista aposentada, dançarina, também toca pandeiro, musicista. Bom dia, Sandra.
Bom dia, queria agradecer pelo convite, né? Muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da experiência de vida que a gente vai
acumulando, lutando,
acumulando aí, né?
Que é bom muito... demais. É isso. E nós temos, viu, Marquinhos, uma amiga em comum, né? Sério Escordeiro, psicóloga, que também é avó de meu neto, bem, né? E isso aproximou a gente, isso é muito bom, viu? Mas eu sempre costumo, quando eu vim, a convidada vem pela primeira vez, né? Primeira vez, isso não quer dizer que é a única, aí eu peço que se apresente, porque eu sei que você é engenheira aposentada, que você trabalhou na Coelba, que você toca pandeiro, que adora viajar, que é poliglota, mas eu queria que você se apresentasse. Quem é Sandra Marquezine?
Sim, meu nome é Sandra Marquezine, eu tenho 70 anos, na cronológico, né? Mas biologicamente eu tenho 45.
Então, menos. É, a gente bateu um papo ali.
Não, isso aí é a bioimpedância que disse, não foi eu. Mas eu estudei na UFBA, eu fiz engenharia elétrica e eu entrei em 74, eram só 30 vagas. E eram 28 homens e duas mulheres, eu e Jandiara. E eu me formei com 22 anos e logo após entrei na Coelba, onde trabalhei por 30 anos. E eu namorei um colega de turma e nos casamos um ano depois que eu me formei e estamos casados ainda, né, 47 anos. Temos dois filhos, homens, Igor e Vitor. Tenho duas netas, Jade, de 6 anos, e Ara, de 10 anos. E eu digo assim, eu sou ex-engenheiro, né? Porque mesmo na Coelba, eu migrei para a área de meio ambiente. Eu tenho mestrado em meio ambiente pela UFBA. Eu criei a área de meio ambiente da Coelba, que não existia.
Que maravilha.
E fiquei nessa área até me aposentar. E realmente eu já era uma ambientalista amadora, né? Já fazia, participava de vários mutirões de limpeza, enfim. E depois eu fiquei cuidando do meio ambiente profissionalmente. Eu dizia que eu trabalhava no que eu queria e ainda ganhava com isso. E de modo que... É isso, vamos fazendo as perguntas aí para a gente
pois
desenvolver.
Pois é, e aí você demonstra, né? É uma referência... Né? Igor Marquezine, arrasa Sandrinha.
É meu filho.
Seu filho. Bom dia, Igor, seja bem-vindo. Você é uma referência, né? Que a gente pode, as mulheres podem brilhar em áreas múltiplas. Né? É como eu digo, lugar de mulher é onde ela quiser. E isso é verdade. Né? E assim, você tem várias paixões, mas alinhou a engenharia elétrica, né? A sua profissão ou migrou mesmo para o meio ambiente com a dança. Quando a dança entrou na sua vida?
A dança entrou na minha vida em 2000, depois que eu tive um câncer de mama, né, aos 43 anos.
Puxa, tão cedo.
E, felizmente, foi um câncer muito mais simples que existia, né? Não,
graças
não precisei
a Deus.
Fazer químio. Mas, de qualquer forma, é um baque.
Sim.
Mas eu não me abati muito. E aí eu fui fazer uma terapia e a terapeuta disse, você precisa dançar e transar mais. Então, no outro dia eu estava matriculada num casal de amigos, que ele também trabalhava na Coelba, eram professores de dança. E aí eu comecei a dançar.
Se encontrando.
E aí eu conheci um casal que era monitor de Paulinho e Martinha, que é Rubens, Rubinho e Cidinha. E aí eu comecei a fazer aula com eles em casa. Eu sempre fiz aula em casa. De vez em quando fazia um curso ou outro na academia, mas eu gosto muito de fazer em casa, porque é melhor, a gente aprende mais. E aí não parei mais.
Tem
só
mais
parei
liberdade.
Só parei quando em 2009, 2010, que eu tive uma depressão. Mas a música, a dança hoje, eu não consigo imaginar minha vida sem dançar.
A dança salva, né?
A dança salva, eu recomendo a todos, todo mundo pode dançar, até pessoas cadeirantes dançam. Tem uma moça que ela não tem uma perna, ela dança salsa que você nem vê que ela não tem uma perna. Então, todo mundo pode dançar. Se você pode andar, você pode dançar.
E curioso, até que na abertura do Fantástico tinha uma moça com a perna mecânica e ela dando show, né?
Show.
Então, não tem faixa etária, não tem gênero, todo mundo pode dançar.
E além da dança de salão, que eu danço todos os ritmos, né? Tango, bolero, forró, zouk, bachata.
Dança tudo isso?
Tudo. Eu também gosto de fit dance, danço também um pouco. E agora, há um ano, eu entrei também na dança do ventre.
Olha!
Que é uma dança que trabalha muito o feminino, né? É uma dança que eu recomendo também. Eu tinha um pouco de preconceito, porque você dança só. Mas aí eu fiz participei de um congresso... Bolero Samba Congress, que é aqui que Riandei Varjão organiza, e teve uma aula de dança do ventre com uma moça chamada Dani de Paulo Afonso. E ela fez uma coisa que não era dança, ela é um empoderamento feminino, né? A música Eu Sou, nossa, aí eu fiquei apaixonada pela dança do ventre. E aí quando eu voltei do congresso, me matriculei e estou até hoje.
Hoje. Séries, nossa amiga,
Séries,
é uma dançarina.
Séries, há muito tempo que faz dança do
ventre. Quantos anos ela faz, gosta, é fiel, ela mantém ali, né, a disciplina e a dança, né, faz parte da... Porque eu acho que a gente tem que, se você gosta de algo, você tem que ser disciplinado, persistente. Não adianta você, quando eu vejo, eu conheço, né, amigas que polgam, vou fazer isso e acabam largando, não. Se você realmente tem um propósito, né, pelos benefícios da arte, da dança, você tem que ser persistente e colocar como rotina.
Eu tenho uma característica que eu herdei muito do meu pai, da minha mãe, que é a disciplina. Então, eu sou extremamente disciplinada, sempre fui. Na época era CDF, hoje é nerd. Eu sempre fui boa aluna, sempre sentei na frente. E muito disciplinada, chego cedo nos locais. E não quero que você... Não, baiano é desligado.
Eu também não, esses rótulos não cabem, não.
Eu participei de grupos quando o setor elétrico era estatal, que as empresas se uniam para trocar as melhores experiências de cada um. E era no Sul-Sudeste, onde empresas como Light, Eletropaulo, Copel, CEMIG. E eu não tinha nenhum problema. Só que a reunião era às 9, eu chegava às 8h30. Para não ter... Ah, não, a
eu
baiana...
Assim.
Então, eu sempre fui assim, disciplinada em tudo, né? Na dança, em tudo, enfim, né? Tudo que eu gosto de fazer bem feito. Mas sem ser perfeccionista, porque eu não sou perfeccionista.
A gente não pode ser literal demais. Não. Eu, por exemplo, Marquinhos me conhece também, trabalha. Eu sou disciplinada, mas aprendi também com meu pai. Meu pai era britânico, nos horários. e deixou esse legado. Eu me perco, se, sabe? É. Deixar as coisas... A gente acaba procrastinando algumas coisas, sem dúvida. É. Mas eu procuro o mínimo, sabe? Porque eu acho que a gente vive melhor, mas de forma... Para mim, tem pessoas que no caos vivem.
Não, eu não gosto do
caos. A gente sabe que tem pessoas que convivem assim, mas eu não. Eu, para estar confortável comigo mesma, eu tenho que estar... Eu tenho que ter disciplina.
Eu acho que você ter uma vida caótica, desorganizada, reflete na sua casa, e é uma casa desorganizada, reflete também a desorganização que você tem dentro de você. Então, eu procuro não acumular, né? Ter o mínimo possível, minimalista, menos livro, menos tudo, eu dou o que eu não estou usando.
Tem que ser
então,
assim.
Então, eu faço isso há muitos anos.
Eu recebi, curiosamente, um vídeo, né, nas redes sociais, de assim, uma cabeça, um cérebro, né, e uma pessoa varrendo aquele cérebro, né? Simbolizando de você precisa fazer uma faxina também, né? Claro. Na sua mente. Mas é incrível, quando você, né, tem, ou não tem tempo, às vezes, aí acumula alguma coisa, você deixa uma coisa bagunçada. Quando você faz uma faxina na sua casa, numa gaveta, numa coisa, parece que a cabeça arruma.
Com certeza.
Eu fiz essa analogia. Eu digo, a cabeça funciona melhor. Você está limpando.
Mas com certeza.
Que a gente precisa disso, né? Eu digo, gente.
Sem exagero, né?
Sem exagero.
Eu tive um grande colega na Coelba. Ele foi meu estagiário, depois ele foi meu diretor, é Aldo Ramon. Ele hoje é
Aldo Ramon,
da Brahma Kumaris.
Eu conheci Aldo Ramon.
Aldo Ramon dizia, a virtude está no meio. Nem lá em cima, nem lá embaixo. Nem rico demais, nem pobre demais. Tudo na vida tem um equilíbrio.
Eu acho que a gente precisa de regulação, né? A gente tem que se auto-regular.
Verdade.
Olha, Mariana Carvalho diz assim, bom dia, as mulheres não são menos capazes, pelo contrário, todos têm o direito de ocupar qualquer lugar que desejarem, inclusive ter suas profissões, ter duas profissões diferentes. Exatamente. Inclusive de mudar de carreira, a gente tem absolutamente o direito sobre nós mesmos.
E eu acho importante porque...
Obrigada,
Maria. Não sei se eu tive sorte ou se eu... Eu nunca tive discriminação pelo fato de ser mulher. Mesmo numa profissão muito masculina, nem na faculdade, nem na Coelba, nem nos grupos que eu participava. Mas eu tenho umas estratégias para que
então
isso,
nos conte.
Para que isso acontecesse. Na faculdade, éramos 30... E um dia, no primeiro ano, uma aula de descritiva, um colega meu chegou para mim, posso dizer o nome dele, Eduardo Barato. Sandra, é o seguinte, você quer ser uma de nós ou quer ficar afastada? Eu digo, não, eu quero ser uma de vocês. Aí a gente saía para tomar cerveja e até hoje a gente se encontra. Eu organizo agora, 11 de agosto, vamos fazer 48 anos de formados. Eu já estou... marcando, né? Eu tenho um grupo já, eu sou a mulher dos grupos, e aí já estou organizando um happy hour, e não vão todos, claro, mas tem sempre aqueles que vão sempre, e tenho grandes amigos até hoje, né? Tinha, os meninos namoravam, tinham duas namoradas, três, não estava nem aí, eu conhecia todo mundo. E nunca
houve
julguei,
conflito,
nunca,
né?
Julguei, nunca tive conflito. E na Coelba a mesma coisa. Eu trabalhei 30 anos na Coelba e 23 anos como gerente. Gerente de várias áreas. Eu digo que eu trabalhei na mesma empresa, mas como se fossem várias empresas.
Sim.
Porque eu trabalhei na engenharia, trabalhei no suprimento, em licitação, meio ambiente, até manutenção de subestações. Então, eu trabalhei em 8 áreas da Coelba. Então, e lá também eu tive a oportunidade de gerenciar um departamento com mais de 100 pessoas, a maioria eletricistas, homens, eletrotécnicos, engenheiros, e nunca houve nenhum problema com relação a isso. Eu também tinha uma blindagem, porque meu marido trabalhava na Coelba, ele trabalhou 17 anos, então, assim, tipo... Assédio nunca tive.
Sim.
Né? Mas nunca ganhei menos pelo fato de ser mulher. Pelo contrário, eu fiz tudo o que eu queria. Eu viajei para todos os lugares que eu queria, cursos, tudo. E meu filho Igor disse, minha mãe, você era da nó em pingo, dava nó em pingo d'água, né? Porque eu fui para a Coreia, fui para os Estados Unidos, fui para Peró, para curso de meio ambiente da Suécia, na Noruega, em Costa Rica. Então, eu fui muito
você
feliz.
Você se realizou. Por isso que eu digo, você é uma referência, né? Porque a gente vê que ainda exige o assédio, né? Em todas as áreas, na política também, em ambiente de trabalho. Eu sofri assédio. Você, no passado, quando eu estudava, no início da minha carreira, a maioria das mulheres que a gente conversa já sofreram, né? A gente sabe que ganham menos, ainda é realidade, e tudo isso. Então, você é referência porque para que as mulheres vejam que você já se aposentou, já passou por essas etapas, mas que você não sofreu, porque nós podemos também, né? Eu acho que a forma como você se coloca, né? Você é uma pessoa que é emancipada, né? Nesse sentido isso. De sempre teve à frente. E as mulheres precisam entender isso e absorver, internalizar que lugar de mulher onde ela quiser.
Eu tive uma grande professora, que foi minha mãe, Júlia Neuza Pereira Marquezine.
O exemplo.
Minha mãe é viva, tem 96 anos, hoje está velhinha, né?
Sim.
Demência. Mas minha mãe sempre dizia: filha minha, tem que estudar, tem que se formar para não depender de homem. Ela não queria que nem eu nem minha irmã cozinhássemos, não deixava, não aprendo a cozinhar, tanto que eu até hoje não sei cozinhar, nunca fiz um arroz na minha vida. Muita gente fica chocada. Mas, gente, eu faço tanta coisa, eu digo, eu não sou dona de casa, nunca fui, eu sou a CEO da casa. Eu organizo tudo,
a CEO da casa,
eu gerencio, eu compro, eu faço cardápio, eu faço festa, mas meter a mão na massa não meto.
Mas então, é preciso também, né? São vários papéis. E você chegou a esse lugar sempre porque você teve um modelo de sua mãe. Você entendeu? Que na maioria das vezes nós mães fazemos de uma forma diferente. Eu não fiz. Eu acho que eu também dei a minha mensagem, eduquei minhas filhas também dessa forma. Mas a gente sabe que ainda é realidade, a gente vê ainda jovens, embora hoje a realidade é outra, as mulheres estão casando mais tarde, estão priorizando suas carreiras, mas isso não era uma realidade no passado, que a gente tem que agradecer quem veio antes dessa juventude. Olha, Isabela diz assim: bom dia, a sociedade vem quebrando barreiras e valorizando a presença feminina, mas o machismo e o preconceito ainda predomina. Ainda. Infelizmente, a gente estava conversando, não é? Sobre como, né, eu fiz ontem uma pauta com um psicólogo, porque os homens, tantos homens ainda matam mulheres. A gente vê a realidade. As mulheres estão quebrando esses paradigmas, né? Estão mais informadas, né? Demorou, mas chegou. Estão mais, assim, autônomas, né? Cuidando de suas vidas, mas o que é que está acontecendo? Os homens estão ameaçando os homens e eles estão ainda, né, tirando a vida dessas mulheres.
Os homens não estão evoluindo da mesma forma que as mulheres estão.
Não, não.
Então, eles não aceitam romper um relacionamento. Né? Isso é uma coisa triste, não é só no Brasil. Eu faço, eu faço italiano online com a professora de Firenze, e é a mesma coisa na Itália.
Sim.
É a mesma coisa. Pode não ser assim estatisticamente igual,
sim,
mas todos os problemas.
Modelo, né?
Todos os problemas. Inclusive na Suécia, quando eu estudei lá em 2005, eu conversei com uma consuleza do Rio, que morava lá, e ela me disse: olha, aqui assim, é tudo muito bom, está tudo muito bem, tudo muito evoluído, mas as mulheres ainda ganham menos. Lá não existe a estrutura que a gente tem aqui de ter uma pessoa para cuidar dos filhos, da casa.
Sim.
Então, os maridos ajudam, mas o trabalho ainda continua sendo delas.
A carga.
E ainda tem mesmo violência doméstica. Não tanto quanto o Brasil, mas ainda existe no país que tem a melhor percepção de qualidade de vida,
vida
do mundo.
É isso, é isso. O machismo está enraizado no mundo. E nós temos que agradecer e reconhecer que nós temos uma legislação das mais completas, avançadas. Por que tantas leis? Porque existem muitos crimes. Então, estamos na frente. E eu tenho percebido, né, que você assiste um filme asiático, um filme europeu, um filme... Eu estou achando que essas questões estão cada vez mais na pauta, né? Nas narrativas dos filmes. Violência, feminicídio, né? Que não é qualificado como feminicídio em outros países, mas a gente está vendo que estão trazendo essas questões. Eu acho que a tecnologia trouxe isso também, né?
A Itália acabou
de aprovar uma lei. A globalização.
É, feminicídio hoje na Itália é prisão perpétua.
É.
Então, acho que é por aí.
É. Porque a globalização também.
É, exatamente. Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que evoluir, tem que lutar,
isso.
Mas sem perder a feminilidade.